Muito bem, boa tarde a todos, sobretudo à Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação da IP2 no Conselho de Castro Verde. Dizer que é sempre um prazer receber a sociedade civil aqui no Parlamento. Estamos sempre à disposição de todos aqueles que julguem apropriado dirigirem-se à Assembleia da República, nomeadamente à Comissão de Economia e de Inovação e Obras Públicas, e dizer que este tipo de audiências tem um formato pré-definido. Os peticionários da audiência têm um período de 10 minutos para apresentar as razões pelas quais solicitaram a audiência. Depois passarei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos aqui representados o grupo parlamentar do PSD pela senhora deputada Nilza de Sena, do grupo parlamentar do PS, o senhor deputado Costa e o senhor deputado Pedro Coimbra, e pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Heitor de Sousa. Eventualmente ainda poderão chegar aí representantes de outros grupos parlamentares, mas existem muitas pedidos de audiências em simultâneo, e os grupos parlamentares mais pequenos muitas vezes têm alguma dificuldade em estarem em simultâneo em várias reuniões. E, portanto, tanto o Partido Comunista Português, como o CDS, como os próprios Verdes, que está aí o assessor, mas poderão a qualquer momento chegar. Mas, de qualquer forma, se não chegarem, depois desta audiência, irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os elementos da Comissão de Economia, pelo que todos ficarão a saber o que é que consistiu esta audiência, e ficarão conhecedores do tema que os trouxe cá. Após as perguntas dos seus deputados, passarei outra vez a palavra à Comissão de Acompanhamento para responder, um período de mais ou menos 10 minutos, e terminaremos a nossa audiência. E, sendo assim, passaria já a palavra a quem solicitou a audiência, nomeadamente à Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação da IP2 no Conselho de Castro Verde, dando mais uma vez as boas-vindas aqui à Assembleia da República.
Ora, muito obrigado. Queria agradecer também a disponibilidade dos senhores deputados para nos escutarem sobre aquilo que são as nossas preocupações, nomeadamente no Conselho de Castro Verde, e também aquilo que são as nossas aspirações em relação, ou que foram as nossas aspirações, em relação a estas obras de requalificação do IP2 entre Castro Verde e Beja. Só para fazer aqui, enquadrar mais ou menos o tema, posso dizer que estas conversações com, na altura, as Estradas de Portugal, se iniciaram em 2004. Começaram as conversas sobre as obras de requalificação entre, nomeadamente, o município de Castro Verde e as Estradas de Portugal. Desde aí até 2009 foram sentidas algumas reuniões, até que em 2009, em 16 de setembro de 2009, foi enviado ao município de Castro Verde o primeiro projeto de execução, portanto, do traçado entre Castro Verde e Beja. Logo, e após analisarmos esse projeto de execução, verificámos que o projeto tinha sido concebido por alguém que conhecia pouco e mal o Baixo Alentejo, e nomeadamente esta zona do Baixo Alentejo. Tivemos a oportunidade de questionar as infraestruturas de Portugal sobre algumas questões que nos pareciam que deveriam ser enquadradas nesse projeto. Nomeadamente, as acessibilidades tanto às propriedades agrícolas, que não estavam concebidas nesse projeto, e, nomeadamente, os nós de entradas, portanto, uma pequena freguesia do Conselho de Castro Verde. Nesse projeto inicial, neste momento, existem dois nós que dão acesso à freguesia de entradas, à localidade de entradas, e nesse projeto seria anulado o acesso norte e ficaríamos só com o acesso sul. Relativamente ao acesso sul, tivemos a oportunidade de dizer atempadamente que ele não ia de encontro àquilo que eram as nossas expectativas, nem da população, porque o acesso que hoje é situado e é de nível com a localidade, portanto, seria um acesso desnivelado e que ficaria com habitações enterradas debaixo desse acesso. E havia algumas dessas habitações que as Estradas de Portugal teriam que adquirir para poderem fazer esse acesso. Os acessos desnivelados implicavam uma rotunda de um lado desse acesso e outra de outra, e, portanto, como estão a ver, as habitações ficavam completamente enterradas. Tinham janelas com aterros de 7 metros encostados à janela. O que nós, Junta de Freguesia de Entradas e Município de Castro Verde, é preciso frisar que nós nunca fomos contra a concessão ou a construção do acesso desnivelado. Nós sempre manifestámos a nossa discordância com a construção desse acesso naquele local. A localização, para nós, foi sempre o ponto de discussão e discórdia. No entanto, depois de algumas reuniões, fizemos deslocar a Entradas uma equipa de diretores das infraestruturas de Portugal e, depois de verificarem no sítio, verificaram que, efetivamente, nós tínhamos alguma razão e, em 2010, enviaram-nos, então, um novo projeto para o nó sul de Entradas. Esse projeto, o nó era apenas deslocalizado um bocadinho mais para norte, com o qual nós concordámos. Entretanto, esse nó nunca se iniciou por causas políticas, portanto, todos sabemos que em 2010 começou a questão da crise e, portanto, houve aquela paragem durante um período de 4 anos nas obras de requalificação do IP2 em que nada se fez. Em relação ao norte de Entradas, nós sempre discordámos da anulação daquele nó, porque existe nas imediações desse nó um acesso a um posto de abastecimento de combustível, cujo está aqui o proprietário, faz parte desta comissão, e que iria prejudicar em muito aquele negócio, que é um negócio familiar, mas que acaba por empregar algumas pessoas. E com o corte desse nó, aquele posto de abastecimento estaria condenado em poucos dias. Entretanto, o projeto teve parado durante 4 anos e foi retomado em 2015. Em 2015, o que nos foi dito é que o que estaria começado neste lance entre Castro Verde e Beja era para acabar, e o que não estava começado, que era o caso dos nós norte e sul de Entradas, não se eram para iniciar e, portanto, os nós ficariam iguais. Nós também discordámos por questões de segurança, que os nós deveriam, embora não fossem construídas passagens superiores, poderia haver outras soluções para os nós que, de alguma forma, não colocassem a segurança dos habitantes e de todos os habitantes do IP2 em causa. Nós sempre estivemos disponíveis para tentar arranjar soluções. E, na altura, numa reunião que tivemos com as infraestruturas de Portugal, dissemos que uma das possibilidades seria a construção, por exemplo, quem sai de Entradas e quer virar para a sua esquerda, para Castro Verde, construir uma zona de aceleramento no separador central que existia. Portanto, o automobilista, quando entrasse na faixa de rodagem, já tinha alguma velocidade e, em termos de segurança, era muito melhor. Não obtivemos resposta a qualquer das infraestruturas de Portugal e as obras foram concluídas sem que nada fosse feito, tanto no Nó Norte como no Nó Sul. Entretanto, em setembro de 2016, para nosso espanto, sem que nos fosse comunicado algum pré-aviso, o IP2, se fossem construídos segundo as características do IP, portanto, impossibilitaria o trânsito ciclomotores, veículos agrícolas, veículos de tração animal, portanto, nada disso pode circular num IP. Neste caso, existia um caminho paralelo junto ao IP2, que poderia servir, portanto, para esse trânsito, e que nós compreendemos, só que, tanto a sul de entradas como a norte, esse caminho paralelo é interrompido por uma ribeira que circula a freguesia. E essas pontes que nós exigíamos para que esse trânsito circulasse por o caminho paralelo nunca foram construídas. Ou seja, se nós quisermos levar, por exemplo, um veículo agrícola, tanto para Castro Verde ou para Beja, a norte ou a sul de entradas, chegamos à ribeira e não passamos e ficamos por ali. Portanto, não temos alternativa, neste caso, nem a norte nem a sul para este tipo de trânsito. Como não existia no passado, o que é que existia no passado? Havia várias passagens abertas desse caminho paralelo para o IP2, por exemplo, na zona da passagem da Ribeira. Portanto, podiam circular no caminho paralelo, chegavam à Ribeira, tinham uma entrada no IP2, passavam a Ribeira e voltavam a entrar no caminho paralelo. Em setembro, sem qualquer pré-aviso, fecharam esses acessos ao IP2. Portanto, ficámos sem alternativas. Tentámos nova reunião nas infraestruturas de Portugal, fomos recebidos nas infraestruturas de Portugal e nessa reunião ficámos sem perceber se eram as infraestruturas de Portugal, enquanto dono da obra que estavam a conduzir a reunião, se era a concessionária daquele troço que estava a conduzir a reunião. E ficámos sinceramente com a impressão que era a concessionária que estava a conduzir a reunião e que os senhores diretores das infraestruturas de Portugal apenas estavam a fazer figura de corpo presente. Entretanto, os caminhos continuam fechados. Estes senhores, e estão aqui representantes da Associação de Agricultores do Campo Branco, que têm muita dificuldade nas suas atividades económicas que desenvolvem em prol daquele concelho e em prol da região, e mais tarde ainda, sem pré-aviso, no nó norte de entradas começaram a fechar esse nó norte. O nó norte de entradas, como eu já disse anteriormente, dá acesso ao posto de abastecimento de combustível que existe no local e, portanto, neste momento, esse nó, embora as obras não estejam concluídas, só tem acesso ao nó e à localidade de entradas, ao posto de abastecimento, e à localidade de entradas no sentido sul-norte. Quem vem de norte para sul, no sentido Beja, Castro Verde, não tem acesso nesse nó. Não pode virar à esquerda, não pode haver um atravessamento, portanto, do IP. O que nós questionamos é que, em termos de segurança, o perigo é exatamente o mesmo. Seja a sul, seja a norte, há sempre o atravessamento. Portanto, se há perigo a sul, o perigo é exatamente o mesmo, porque o fechar. E acabam por diminuir a capacidade do posto de abastecimento, porque 80% dos clientes daquele posto de abastecimento eram exatamente nesse sentido, norte-sul. Porque se verificarmos, de Évora até à autoestrada é o único posto de abastecimento, e estamos a falar de 120 km sensivelmente, é o único posto de abastecimento que existe junto ao IP2. Portanto, até os próprios transportes pesados utilizavam muito aquele posto de abastecimento, que viu diminuída a sua capacidade em 80%. Nós sempre questionámos, esta foi uma das situações que nós questionámos, foi que se o perigo existe o mesmo e se o nó sul fica da mesma forma, sem qualquer alteração, porquê haver esta alteração em relação ao nó norte? Em janeiro deste ano, e após muitas recusas das infraestruturas de Portugal em falarem connosco, reunimos a população em entradas e os diversos setores de atividade da freguesia e criámos esta comissão que engloba a Junta de Freguesia, o município de Castro Verde, a Liga para a Proteção da Natureza, que também foi um dos prejudicados com esta situação e está a ser, a Associação de Agricultores e depois temos o proprietário do posto de abastecimento e um agricultor da freguesia de entradas e também dos principais lesados porque se vê prejudicado nas suas atividades do dia-a-dia. Dessa reunião em janeiro, portanto, o que decidimos foi tentar agendar estas reuniões, quer com os grupos parlamentares, quer com, neste caso, a Comissão de Economia e Obras Públicas e outras, como a Comissão do Ambiente e da Agricultura, para tentar sensibilizar os seus deputados para aquilo que são os nossos anseios e as nossas preocupações. Também, no dia 13 de fevereiro, no dia 13 de março, juntámos os três deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Beja, portanto, a deputada Nilza de Sena, do PST, o deputado João Ramos, da CDU, e o deputado Pedro do Carmo, do PS, em entradas, e levámos-os ao local para verem de perto aquilo que nós tentamos dizer há vários anos às infraestruturas de Portugal, nomeadamente. E nessa reunião percebemos que os senhores deputados teriam ficado sensíveis para a questão e apresentámos uma série de fotografias que exemplificam bem aquilo que nós dizemos. Continuamos na mesma, sem acessos livres às propriedades por parte dos nossos agricultores e outros proprietários, e nada se fez durante este período. No entanto, queria dizer que, não sei de que forma, o que é certo é que as nossas reuniões, de alguma forma, acabaram já por chegar às infraestruturas de Portugal, porque já recebemos um ofício das infraestruturas de Portugal a manifestar a sua disponibilidade para uma reunião com vista a este tema. Mas queria só frisar uma coisa muito pequena. Neste ofício, e desculpem-me o termo, parece-me quase um ofício de miúdos de escola primária, ou então a tentarem nos fazer passar por nós, por alunos de escola primária. E passo a ler muito rapidamente, que o ofício é muito pequeno. Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência da carta remetida a esta empresa pela Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação do IP2, vimos manifestar a nossa disponibilidade para a reunião solicitada, apesar de se estranhar a posição agora assumida face à informação vinculada nas reuniões havidas anteriormente. E isto, desculpem-me, senhores deputados, é quase passarem um atestado de incompetência a esta comissão. Quando nos receberam, nunca... Diga? desculpe... Desculpem-me, senhores deputados, mas isto parece-me quase um atestado de incompetência. E é estes os nossos anseios, não sei em 10 minutos, não era? Não sei se já botei o tempo.
Obrigado.
Ah, está ali. Pronto, já. Pronto, sei que podíamos discutir aqui muita coisa, há muita coisa para falar, mas o tempo, se calhar, é escasso.
Obrigado à Comissão de Acompanhamento das Obras do IP2. Entretanto, conforme eu tinha dito, juntou-se a nós o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, que, além de deputado, é Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, desta Comissão, e juntou-se também a nós o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, conforme eu tinha dito, que são situações que ocorrem normalmente e nem chegamos de deputados. Sendo assim, para o período de questões... Ah, e juntou-se o deputado António Costa e Silva, que eu não tinha visto, também do PSD. Passaria a palavra à Sra. Deputada Nilza Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação do IP2 do Conselho de Castro Verde, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, António Jerónimo. Cumprimento todos. O tema não é novo, como o Sr. Presidente de Junta acabou de nos dizer, Nós, os três deputados, tiveram a ocasião de visitar as vias que aqui estão em causa, a via que aqui está em causa e, sobretudo, as dificuldades ocorridas ao longo deste período, que é enfim, e que ultrapassou várias fases, mas todas elas desembocando num processo que tem vindo a lesar significativamente as populações dali da região de Entradas, mas também de Castro Verde, porque, ao fim e ao cabo, são ambas populações lesadas. O PSD está muito sensível e ficou muito sensível, sobretudo desde a reunião que tivemos em Entradas, relativamente a este processo, não só pela injustiça que manifestamente está patente naquela região, sobretudo atendendo ao facto de que, para além de todas as pessoas que queiram circular naquela região terem uma dificuldade, terem que andar à volta e fazer muitíssimos quilómetros, que somados ao longo do mês representam despesa e representam transtorno, também reconhecer que para quem trabalha, aos campos, para quem quer transportar mercadoria, para quem tem ciclomotores, para quem tem tratores, não pode hoje em dia transitar porque não tem uma via nem paralela, nem do próprio IP2, porque não é permitido, não tem uma via para sequer se deslocar. Isto seria mais do que suficiente para que este assunto fosse gerido com cuidado por parte das Infraestruturas de Portugal. Eu não deixo de manifestar aqui também um pouco da indignação com aquilo que tem sido o processo e o comportamento das Infraestruturas de Portugal, não só nas reuniões havidas, mas também, enfim, na forma displicente como tem interagido com a Comissão de Acompanhamento das Obras. Referir que o PSD apresentou no dia 16 de março, logo na sequência dessa reunião, um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que procedesse às diligências junto da Infraestruturas de Portugal para também, junto da empresa concessionária, repor os acessos que estão interrompidos. Eu acho que a urgência é mesmo essa. Depois, eventualmente, algumas questões de pormenor e de soluções técnicas terão que ser vistas exatamente por eles, se calhar numa fase posterior, mas a questão dos acessos e dos dois nós, de Entradas Norte e de Entradas Sul, têm mesmo uma urgência em ser repostos. Portanto, é aquilo que causa mais transtorno, é aquilo que, de facto, prejudica e lesa estas populações e, portanto, esta é a questão que é mais urgente ser tratada. Eu devo referir também, não sei quanto tempo é que tenho, mas eu devo referir também que na passada sexta-feira, está aqui o Sr. Deputado João Ramos, que é um dos proponentes da iniciativa, o PCP apresentou precisamente um projeto de resolução que já foi votado na sexta-feira sobre calendarização e qualificação, quer dizer, de vários compromissos da rede viária do Distrito de Beja, onde se inclui como parte resolutiva e, portanto, como uma das resoluções, precisamente medidas para agilizar a conclusão das intervenções no IP2, nomeadamente neste eixo entre Évora e Castro Verde, garantindo precisamente aquilo que a Comissão pede. E eu estou a referir apenas isto para dizer que o PSD votou favoravelmente esta resolução, na sua totalidade, mas ciente de que este ponto era absolutamente essencial e, portanto, votou favoravelmente. Espantou-me, na sexta-feira, que o PS tenha votado contra, sobretudo porque na reunião que teve connosco, o deputado Pedro do Carmo manifestou a intenção também de se associar à solução desta questão. Mas a verdade é que temos feito todas as diligências necessárias, o PSD assumiu esse compromisso e cumpriu esse compromisso nessa mesma semana e acompanhou ainda um projeto do Partido Comunista Português. Tanto ou mais, eu gostaria só de perguntar, até porque não fiz ainda nenhuma pergunta, face a este ofício que receberam e que é novo, portanto, por parte das Infraestruturas de Portugal, quais é que são os passos seguintes? Porque se, de certa forma, o ofício menoriza um pouco aquilo que foi o papel da Comissão nas reuniões anteriores e, portanto, remete aqui a ideia de uma solução, mas desconsiderando um pouco o histórico ocorrido, eu perguntava o que é que está em mente por parte da Comissão de resposta a este ofício e se já têm mais informações, a Junta ou eventualmente a Câmara, junto da concessionária ou mesmo junto das Infraestruturas de Portugal, de alguma coisa que esteja em marcha de solução da parte deles. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também a Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação de IP2 no Conselho de Castro Verde e Em primeiro lugar, justificar que o deputado Pedro do Carmo, que é eleito pelo distrito de Beja, não pode estar presente, e que conhece o assunto e que me pediu para estar aqui, no sentido também, porque obviamente o Partido Socialista, tendo um único deputado por Beja, sendo impossível a sua presença, não é possível a presença do deputado do distrito do círculo eleitoral. O Partido Socialista está sensível com a preocupação, está sensível com a preocupação da população. É um tema que temos acompanhado. O deputado Pedro do Carmo esteve muito recentemente no terreno junto do problema, junto da situação. Estamos sensíveis às questões colocadas, quer pelos autarcas, quer também pelos empresários e por toda a gente da região. Em relação a projetos de resolução, o Partido Socialista apresentará um projeto de resolução sobre o IP2 e a forma como procurará resolver a questão do IP2. O Partido Socialista, estamos a tentar ver qual é a melhor solução para resolver o problema em relação a este dado concreto da Junta de Freguesia de Entradas e também de Entradas. Estamos muito sensíveis com o problema e, certamente, estamos aqui para tentar ajudar a resolver a situação e a questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco Esquerdo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Comissão de Acompanhamento das Obras do IP2. Dizer-vos que agradeço bastante que vocês tenham vindo cá falar de questões que se arrastam há alguns anos. Pelo seu relato, fiquei a perceber com rigor que este começa por ser um problema de infraestruturas de Portugal e só depois é que será porventura um problema das populações de entrada. E isso confirma uma realidade que nós temos vindo a constatar aqui nesta Comissão, sobretudo desde que iniciamos a nova legislatura. É que, de base, existe um problema de capacidade de resposta da Infraestruturas de Portugal, agora que é uma empresa que trata de todas as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias do país. E claramente vislumbra-se que aquilo é uma manta cheia de buracos e puxas um lado, destapas do outro e a empresa, as duas empresas que existiam anteriormente, perderam uma boa parte do seu know-how porque a preocupação do anterior governo foi de cortar tudo o que era empresas públicas, reduzi-las à expressão mais simples. E agora verifica-se que respostas como essa que referiu parecem ser de pessoas com a escola primária. É normal que isso aconteça porque, se calhar, alguns dos quadros que antes tratavam destas questões com competência e com alguma celeridade já não existem na nova empresa Infraestruturas de Portugal. Portanto, temos que ter uma paciência quase infinita para, cada vez que há um buraco nas infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias do país, temos que andar a explicar às pessoas que, em muitos casos, isso tem a ver com erros estratégicos que o anterior governo cometeu no passado e que debilitaram, efetivamente, as empresas públicas que antes existiam, dedicadas para as infraestruturas rodoviárias, como era o caso das Estradas de Portugal, a agora terem que fazer uma gestão de duas redes em simultâneo, com bastantes dificuldades. Isto não desculpa, obviamente, aquilo que se passa da atitude da Infraestruturas de Portugal, mas serve para explicar que as vossas queixas absolutamente justas podem ser multiplicadas hoje em dia por 20 ou por 30, porque existem mesmo tipo de problemas noutros pontos do território, seja ao nível das infraestruturas rodoviárias, seja ao nível das infraestruturas ferroviárias. Há, efetivamente, um problema de falta de capacidade de resposta por parte da empresa pública que gera as infraestruturas todas em dar vazão a todos os projetos que estão em cima da mesa. E, efetivamente, neste caso, o seu relato serve para perceber que isto é um problema que já tem anos, que, não se que surpreendentemente, em vez de os anos serem bons conselheiros e serem como o vinho do Porto, apurarem as soluções e as reflexões das pessoas, parece que se andou para trás ao fim de 6 anos, porque se fez uma obra e não se percebeu ou não se quis perceber que ao lado da obra, com as características de um itinerário principal, como disse, e bem, há uma série de tipo de veículos que não podem andar nessas infraestruturas e que tem que se garantir a sua circulação, e são os caminhos de circulação laterais e marginais dessas infraestruturas que têm que ser cuidados e têm que ser assegurados. Posso manifestar a minha surpresa, porque este tipo de situações se repete com uma frequência surpreendente. Estar completamente disponível para fazer com que a resolução que foi aprovada na Assembleia da República semana passada tenha efeitos práticos junto do Governo, porque o Governo é que tem a responsabilidade e a tutela sobre infraestruturas de Portugal e tem a obrigação de chamar a atenção da infraestruturas de Portugal para corrigir um erro, que é quase um erro, este sim é um erro primário, porque quem anda no setor dos transportes há alguns anos sabe perfeitamente que quando se faz uma requalificação de uma infraestrutura e se essa requalificação assume a forma de um itinerário principal, sabe que um dos problemas que tem que ser cuidado, ao mesmo tempo, são exatamente os caminhos marginais da circulação de outro tipo de veículos que não o podem fazer nos itinerários principais. E, portanto, este problema, que não é um problema, creio, de incompetência, é um problema de desleixo e de falta de capacidade, que só se resolve com pressão política, e por isso o meu agradecimento pela vossa vinda cá e a certeza que, pela nossa parte, vamos procurar ser ecos da vossa voz de protesto e de indignação para, junto do Governo, acelerar o processo de resolução do problema. Espero que isso não seja muito mais preciso do que isto, do que a vossa vinda cá para chamar a atenção da Justiça, que é resolver este problema o mais rapidamente possível.
Obrigado, Sr. Deputado. Para manter a situação igualitária, juntou-se a nós o Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e passaria agora a palavra ao Sr. Deputado e Presidente da Comissão de Economia, Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. É só para cumprimentar, basicamente, as observações feitas, eu quase que as subscrevo todas, por um incrível que pareça. Aliás, eu até bastava somar ao IP2 mais um número e dava IP3 e eu passava para esse lado e fazia parte da comissão dos utentes do IP3 a pedir uma requalificação. E, portanto, estamos todos aqui em pé de igualdade e, portanto, temos recebido e vamos continuar a receber um conjunto de questões destas, mas também os senhores merecem respostas ou merecem pelo menos que possamos ponderar o que é que se pode fazer. É evidente que eu tenho que vos dizer que não tenham grandes... O mais fácil é aprovar projetos de resolução e nós votamos favoravelmente aos projetos de resolução porque reconhecemos a necessidade disso. E eu próprio, antes de ser Presidente da Comissão, era só o coordenador do CDS, tive a oportunidade de reunir então com o Governo que apoiava, dizendo que, tendo consciência que nós não tínhamos dinheiro para fazer grandes obras, tendo consciência que estávamos com grandes dificuldades em fazer aprovar na União Europeia um conjunto de estradas, porque tínhamos exagerado e estávamos obesos de autoestradas, mas que ainda assim faltava um conjunto de pequenas obras, pequenas ligações, que têm um impacto muito grande nas economias locais, têm constrangimentos muito grandes em determinadas regiões do país, e, portanto, até custavam um pouco de dinheiro. Muitas delas fechavam investimentos, ou seja, já temos um investimento enorme que fica desaproveitado quando só falta um danoninho. E, aliás, pelo menos o João Ramos, acho que ainda desse tempo, o Governo reuniu com o conjunto dos grupos parlamentares todos e fomos todos unânimes para fazer isso. É evidente que depois entramos em estado de necessidade, e eu não vou-vos poupar a saber de quem é a culpa, mas o problema é que nós falimos mesmo e ficamos sem dinheiro para fazer nada. E, portanto, agora andamos, a manta é curta, quando tapa de um lado, se tapa do outro. E quando eu digo que vai haver pouca esperança, é que eu estava na expectativa que o deputado e meu amigo Heitor Sousa, dizendo o que diz com razão, dissesse, mas eu agora, que apoio o governo, não voto mais nada se não fizerem a obra, mas ele não foi capaz de dizer isso. Disse, pá, ok, as infraestruturas têm dificuldades, não sei se o João Ramos vai se encher de coragem e vai dizer agora ou se faz a obra ou nós abandonamos o apoio ao governo. Porque se não for assim, eu tenho que continuar a votar favoravelmente os projetos de resoluções e ser solidário com eles, porque reconheço que isto é uma matéria difícil, e continuamos a fazer esta pressão política que os grupos parlamentares fazem. Obviamente também, como dizem bem, a solução não está nestes, só nos deputados, está nas infraestruturas de Portugal, está na pressão que tem que se fazer, está nos autarcas que têm que se unir, está em toda a gente tem que tentar que no plano de investimentos das infraestruturas de Portugal se possa começar em algum lado e começar a ir fechando estes pequenos nós e esses pequenos problemas que muitas estradas do país vão tendo. Os senhores não pedem aqui mais uma autoestrada, pedem coisa pouca, não é? Mas que essa coisa pouca para vocês é muito importante, é muito relevante e resolve muitos problemas. Elas quase que estão a dizer ao Estado, não ajudem muito, mas deixem lá de atrapalhar. E, portanto, se fizerem isso, já fazem muito. E, portanto, da nossa parte, reconhecendo que também é mais fácil fazê-lo, mas eu digo, mas de quem teve o cuidado, mesmo quando estás no governo, ter chamado a atenção que era por aí que devíamos ter começado, era mais fácil, porventura daria menos votos. Eu tenho o desconforto de ter tido o governo do Partido Socialista fazer duas apresentações do IP3 e ainda agora não tenho o IP3, portanto, ou da A23. Eu preferia que não tivessem feito apresentação nenhuma e fosse surpreendido com a construção da obra, mas não foi o caso. E, portanto, da parte do CDS, dizer-vos que registamos, não vos fazemos nenhuma promessa, a não ser, sempre que possível, o nosso compromisso é, junto do Governo, colaborando com o Governo, para que o pouco dinheiro que exista seja feito numa escala de prioridades para resolver estes pequenos problemas. Aliás, a Comissão fez mesmo visita, não, em algumas, aqui perto de Lisboa, na zona de Sines, onde também há problemas parecidos, mas podíamos ter ido ao norte do país, há problemas parecidos. No centro há problemas parecidos e, portanto, o nosso cumprimento, fazem bem esse vosso papel de pressão, é a única coisa que podem fazer, e nós cá estaremos para ir votando e, ao mesmo tempo, fazendo essa pressão, logo que haja disponibilidade, começarmos a resolver esses problemas. Mas não vos posso, gostava de estar aqui a fazer mais política, mas os senhores também não merecem isso, os senhores merecem sair daqui com o mínimo de que foram ouvidos, que têm razão na vossa pretensão, e que cá estaremos sempre logo possível para juntas de infraestruturas de Portugal pôr o IP2 e IP8 no mapa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP, mas antes disso, dizer também que acabou de se juntar a nós o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, e também o Sr. Deputado Pires, do Partido Socialista. Mas, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também a Comissão, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Castro Verde, os senhores agricultores, empresários, representantes associativos, que já nos conhecemos, temos tido a oportunidade de discutir sobre este problema. Eu julgo que não há nenhum de nós, e temos aqui unanimidade relativamente a esta matéria, à importância do IP2 e da sua construção. O IP2 está previsto no Plano Rodoviário Nacional desde 1985, há precisamente 32 anos, e há 32 anos que está à espera de ser concluído, e o Distrito de Beja, e nomeadamente o Conselho de Castro Verde, precisam do IP2, mas do IP2 que resolva problemas e que não crie mais problemas do que aqueles que existem. O problema que existe atualmente não está desligado da paragem da obra em 2011, salvo erro, no processo de subconcessão do Baixo Alentejo, em que se encontra o IP2 foi avançando alguma coisa, o IP8 não avançou nada relativamente a esta matéria, por problemas com a concessionária e com o processo de concessão. O IP2 tem hoje um conjunto de problemas graves. Há estes que nos colocam aqui, mas que são problemas de mobilidade e de coesão territorial no Conselho de Castro Verde, mas há problemas de outra gravidade, noutro espaço, nomeadamente problemas de segurança. Basta ver o que se passa nas rotundas em torno da cidade de Beja, constantemente assinaladas pelos acidentes que lá ocorrem. E por isso o problema precisa de ser resolvido. Já foi aqui referido que haverá autoestradas a mais no país, não é o caso do Distrito de Beja, não tem problemas desses, não temos nada a mais, e se há autoestradas a mais no país, também há responsáveis políticos para elas existirem. E há modelos de negócio associados às autoestradas, nomeadamente os modelos PPP, que se calhar construíram autoestradas onde não era preciso, para as populações, seria preciso, não sei se para as empresas, para fazerem esses processos de construção. Mas esse caso não é o caso do Distrito de Beja. Há depois uma grande incoerência neste processo todo, porque depois a concessionária, quando lhe interessa, não é IP, e depois é IP, quer dizer, quando é para fechar os acessos às propriedades agrícolas, fecha os acessos. Mas depois, quando é para fazer cruzamentos desnivelados, afinal já não constrói os cruzamentos desnivelados, ou quando o IP passa por meio de aldeias, afinal já pode passar pelo meio de aldeias, sem que isso represente problema para a subconcessionária. E por isso há aqui um problema de desigualdade no tratamento, até no próprio Conselho de Castro Verde, como nós tivemos a oportunidade de nos mostrarem, há acessos a propriedades agrícolas que foram fechados e há outros que se mantêm abertos. E por isso há aqui um problema de tratamento. Até aproveitava para colocar esta questão, porque isto foi abordado, a questão de, a partir de setembro de 2016, a via passou a ser reservada. Tentaram-se fechar as vias, reservada. O que pergunto é se há sinalização de proibição do trânsito a outros veículos, nomeadamente aquelas de proibição a veículos de transporte agrícola, a animais, se esses sinais de proibição estão lá ou não estão. Porque eu acho que em alguns cruzamentos eles estão, não estarão em todos, porque essa sinalização é que torna a via reservada. Por isso, enquanto a sinalização não existir, não há inibição de circulação na via. Né? Se a proibição existe, coloca um problema, é porque aquelas propriedades que têm acesso direto para a via não podem circular sob pena de lhe ser permitida a entrada, mas depois podem ser autuados por circularem numa via que está reservada. E por isso essa pergunta eu gostava de fazer, se há sinalização clara e explícita de que é proibida a circulação na via. Depois, eu julgo que há soluções técnicas que podem resolver alguns problemas, nomeadamente os problemas do cruzamento de entradas. Isso aconteceu já também no IP2, com os cruzamentos de Cuba, por exemplo, soluções técnicas que permitam, que não permitam a inibição de entrada numa das vias. Essas soluções existem, porque nós estamos a falar, naquele caso, do ponto de vista de, não da solução definitiva do problema, mas do ponto de vista de empalear ali um bocadinho a solução, até que haja uma solução definitiva que seja o cruzamento desnivelado. E por isso não há razões para haver inibições ali à atividade económica a mais do que aquelas que será necessário, e elas estão lá instaladas, e por isso há formas de encontrar soluções técnicas. Depois gostava de dizer que é curiosa essa postura das estradas, das infraestruturas de Portugal na resposta que dão. As infraestruturas de Portugal está sentida convosco por andarem a fazer reuniões e a pedir apoio aos grupos parlamentares, às comissões da Assembleia da República. Quer dizer, quando não, devia ser o contrário, quer dizer, ali é o contrário. As instituições, as forças vivas, as populações do Conselho de Castro Verde é que têm todas as razões para estarem sentidas com as infraestruturas de Portugal pelas limitações que lhe colocaram. Fizeram isso sem ouvir ninguém e ainda por cima ficam sentidos, por isso acho que está no bom caminho, não é? Se as infraestruturas de Portugal ficaram sentidas com o facto de andarem a mexer-se para reivindicar os vossos direitos, acho que estão no bom caminho, é sinal que está a chegar a algum sítio onde devia chegar. Falar aqui, o projeto do PCP já foi valorizado pelo PSD, é verdade que o PSD também não fez o que devia fazer, aliás, o projeto do PCP só entrou porque esta situação se arrasta há muito tempo, e por isso é que há um projeto do PCP, mas é importante que ele seja, nós valorizamos é o facto de ele ter sido aprovado, dizer que o projeto já é antigo e já tinha aqui matérias como a agilização da conclusão do IP2, garantindo a menorização dos constrangimentos. e isso era proposto, e nós fizemos uma alteração, ele foi discutido na semana passada, foi discutido há 15 dias e foi votado na semana passada, e introduzimos uma alteração em função das reuniões que tivemos convosco, que um ponto novo que diz, assegure que a subconcessionária do IP2 constrói as vias de circulação alternativas para veículos proibidos circular nas vias reservadas e que a circulação do IP2 não seja condicionada sem que as vias alternativas estejam totalmente operacionais. Esta proposta foi colocada, o resultado da votação já foi aqui anunciado, mas a iniciativa foi aprovada. Nós, ao contrário do deputado do Hélder Amaral, do CDS, aquilo que vos dizemos é o contrário, é que é preciso ter esperança, né? Se não tivessem esperança não estavam aqui, por isso não vos dizemos para perderem a esperança. Aliás, os sinais já vêm do ponto de vista das infraestruturas de Portugal que estão no bom caminho. Pode haver a conjunto de nós não ignoramos que possa haver limitações financeiras, até no âmbito do projeto que apresentámos, uma das coisas que fizemos foi propor aqui algumas calendarizações e não a conclusão imediata das matérias. Mas há aqui um conjunto de questões para resolver os problemas de Castro Verde que não são financeiras. São uma questão de opção. Né? E a opção é não fechar enquanto não houver vias alternativas. Né? Há aqui um conjunto de matérias que são de opção que nem terão constrangimentos financeiros que possam ser aplicados. E por isso nós valorizamos a aprovação na sexta-feira destas recomendações e achamos que elas podem ser usadas também para a vossa parte para fazer pressão. Porque nós valorizamos a Assembleia da República, né? Não entendemos que o trabalho que se faça aqui seja um trabalho menor, à Assembleia da República e as decisões que ela toma, e por isso, havendo uma resolução aprovada, entendemos que ela deve ser usada da vossa parte também para fazer pressão junto do Poder Executivo, que é o Governo, e junto do conjunto de estruturas que podem também ajudar a resolver esse problema, como uma recomendação da Assembleia da República, não por unanimidade, mas por uma larga maioria de deputados que decidiu recomendar ao Governo a resolução destes problemas, e por isso este trabalho já foi feito. O Grupo Parlamentar do PCP também apresentou uma pergunta ao Governo sobre estas matérias depois de uma primeira reunião que tínhamos tido, que ela ainda não foi respondida, e por isso manifestar aqui a nossa disponibilidade para utilizar os meios à nossa disposição em termos de intervenção parlamentar para ajudar a resolver este problema. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Comissão de Acompanhamento das Obras do IP2, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros conterrâneos, bem-vindos a esta comissão. Eu peço desculpa de ter chegado atrasado e de ter sido muito rápido, mas estou numa audição noutra comissão, que está sob a minha responsabilidade, mas felicitá-los pela vossa vinda, aliás, como sugestão das reuniões que temos tido até aqui, porque isto é o continuar de um processo de proximidade e de vontade democrática em resolver as situações. E é isso que tem sido o nosso percurso e tem sido essa a minha postura, sempre ao vosso lado e acompanhando todo o processo como conhecedor da matéria. Quero dizer que sobre o projeto de resolução do PCP, que tinha sido abordado e foi afundado na nossa reunião, eu próprio vim a esta comissão defendendo claramente e apoiando claramente todas as pretensões que lá estavam colocadas e defendendo, porque aquilo que está a passar no momento é inconcebível e acrescentava, é uma questão de, grande parte das vezes, falta de bom senso, de não ouvir as autoridades locais na solução intermédia, porque isso tem sido uma postura que já foi assim no passado. E eu recordo, porque é importante dizê-lo, esta construção do IP teve parada durante 4 anos. Durante 4 anos teve o abandono. Durante 4 anos não tiveram a mínima preocupação com as questões de segurança rodoviária. Porque lembramos-nos bem o estado em que estavam as obras, em que toda a via estava, os viadutos a meio, alguns deles em risco de ruir ou partes a ruir, e que foi vergonhoso e que não se ouviu nenhumas vozes, ou muito poucas vozes foram nessa altura. A minha voz foi nessa altura e continua neste momento, naturalmente, a ser a mesma. Porque o IP2 está, como foi aqui referido, em alguns casos intermitente. É um bocadinho que é IP2, depois deixa de ser IP2. E há aqui uma questão com as infraestruturas de Portugal que não é uma questão de bom senso e que deve ter. Eu próprio já coloquei, fiz uma pergunta ao Ministro e já fiz uma segunda exigindo realmente a solução destas matérias. Foi já aqui anunciado o que foi dito, estamos efetivamente a pressionar. Eu continuo a mostrar toda a minha disponibilidade de acompanhamento para essa solução, porque não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E foi dito muitas vezes no passado que, quando veio uma política de austeridade, de rigor, que esqueceu as pessoas, fez-se contas até aos quilómetros de via e às pessoas que ali residiam e que ali circulavam para priorizar os investimentos. E isso foi, a nossa região foi prejudicada com isso. Naturalmente que agora, se alguém tiver essa postura, tem que ter um redondo não e uma postura de união, que é o que está a passar no Conselho de Castro Verde, e naturalmente que estou convosco, exigindo e lembrando que a questão da segurança rodoviária é muito importante, mas as atividades económicas que ali estão, não só a bomba de gasolina, os seus agricultores, o trabalho que a LPN está ali a desenvolver, são questões essenciais. Não foi uma batalha que foi ganha na sexta-feira, não baixemos os braços, mas continuaremos a lutar por esse trabalho. Eu estou ao vosso lado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, foi-me solicitada também a palavra por parte do Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, quero-vos cumprimentar e felicitar pela vossa iniciativa e, antes de mais, agradecer, portanto, a forma como apresentaram, portanto, aqui um problema daqueles mais estranhos que pode existir numa obra com a dimensão da IP2. A primeira nota que eu queria dar, aliás, começava até com uma pergunta, é se toda esta matéria, nomeadamente o financiamento da subconcessionária, os problemas do financiamento da subconcessionária não começaram em 2010. É que eu tenho a ideia disso. Os problemas do financiamento da subconcessionária começaram em 2010. Bem, mas independentemente disso, é preciso clarificar isso para se perceber depois o que é que aconteceu. É que temos que lembrar sempre a causa e a consequência. A causa da paragem da obra e das dificuldades deve-se à bancarrota que o país atravessou ou foi levada a 2011. A consequência foi uma crise difícil que todos tivemos que suportar. Inclusive os alentejanos, que fartaram de sofrer. Eu sou do Alentejo Central, também tenho obras que nem sequer foram realizadas, nomeadamente na IP2, portanto sei bem o que é que estamos a falar. Mas aqui a situação é do mais caricato possível. Porquê? Estamos a falar de acessos a aldeias, estamos a falar de acessos a agricultores que estão numa situação de desigualdade perante outros que têm direito a acessos normais dentro de uma obra que devia estar planeada como deve ser. Esta é, desde logo, uma situação crítica, estranha e tem que ser resolvida. É uma aberração o que temos aqui. É uma aberração, portanto, não tem outra palavra, é uma aberração. Depois, tenho que fazer um comentário político sobre este assunto e daí termino, Sr. Presidente. O comentário político é simples. Eu recordo-me em 2014, em 2015, eu vi e conheço autores, e mostro-vos com facilidade, no Baixo Alentejo, onde dizia autores do Partido Socialista a dizer que a IP2 connosco é que vai ser. A IP2 foi concluída, ainda assim, grande parte dela, no final do mandato do governo anterior. Ainda assim, uma boa parte, não foi totalmente, mas a parte mais significativa foi naquela altura. Aqueles mamarrachos todos deixaram de acontecer naquela altura. Mas a questão central é que eu estranho como é que o partido está no poder, não vota a favor uma resolução. Foi proposta no sentido de resolver um problema. Há qualquer coisa que eu não percebo no meio disto tudo.
Sr. Deputado, obrigadíssimo. Vamos passar a palavra à Comissão do Tente de Acompanhamento das Obras de Requalificação de IP2. E eu pedia uma particular atenção ao poder de síntese de resposta, porque nós temos uma audição a seguir, para não atrasar muito.
Eu vou ser muito rápido, mas queria, antes de responder às perguntas que me colocaram, salientar aqui mais dois ou três aspectos que me parecem importantes. A primeira, quando me referi há pouco ao Ofício das Infraestruturas de Portugal, para o agendamento dessa reunião, Esse pedido foi feito por esta comissão. E acho que houve também, da parte das Infraestruturas de Portugal, uma falta de respeito por esta comissão, porque o ofício chegou sim, mas endereçado ao município de Castro Verde, nem sequer foi a esta comissão. Portanto, este é mais um aspecto que eu queria salientar. Depois, para além de todos os aspectos que foram salientámos há pouco, queria-vos dizer que, para além de todos estes problemas de acessibilidades, no passado dia 6 de fevereiro houve uma reunião com a Comissão Municipal de Defesa das Florestas, portanto, comissão essa que integra autarquias, municípios e freguesias, os bombeiros voluntários, centro de saúde, o Instituto de Conservação da Natureza, a Associação de Agricultores, a GNR, portanto, a REN, e também está presente nessa comissão representantes das infraestruturas de Portugal. Para além de todas as questões económicas que estavam associadas, portanto, o encerramento destes acessos, foi questionado diretamente por mim à representante das infraestruturas de Portugal, quer no combate aos incêndios que se fazem naquela região e que os acessos aos veículos de combate eram feitos por ali, o que é que vai acontecer no futuro? Como é que se fazem? Como é que eles fazem o combate muito rápido sem terem acessos? Deixa-se arder. Pronto. Para além disso, não estamos a falar só do combate aos incêndios. Ainda temos alguns montes isolados que estão habitados. É preciso chegar uma ambulância, é preciso chegar um veículo urgente. Como é que chega? Não chega. Ou então, em vez de levar 5 minutos, leva meia hora. Está tudo isto em causa. Para vocês perceberem bem, no caso da Liga para a Proteção da Natureza, que desenvolve ali um trabalho extraordinário no Conselho de Castro Verde, e posso dizer que o Conselho de Castro Verde, 90% da sua área está dentro de uma zona de proteção especial. E a Liga para a Proteção da Natureza desenvolve ali um turismo de natureza que é importante para a região. Que, no caso concreto, está a 3 km de entradas, da localidade de entradas. E que, neste caso, para desenvolverem a sua atividade normal, para chegarem a entradas, hoje, têm que ir a Castro Verde e voltar para entradas. Fazem, em vez de 3, 19 km. Isto representa, nas contas da Liga para a Proteção da Natureza, mensalmente, na sua atividade normal, 900 km a mais, todos os meses. Na sua atividade normal, só para vocês perceberem. E no caso do combate aos incêndios, também para perceberem, felizmente não existem muitos incêndios no Conselho de Castro Verde, aquilo são planícies e o combate é feito de forma mais fácil. E muitas das vezes, quando os veículos de combate aos incêndios chegam aos locais, já os focos estão extintos. E aqui salientar o papel importante que os agricultores têm, que se protegem e bem uns aos outros e protegem as suas propriedades, que estão preparados, a partir desta época em que o calor se faz sentir, para fazer esse combate aos incêndios. Muitas das vezes, quando os carros de combate chegam, já os agricultores, com as suas alfaias, têm feito os aceiros e já os fogos estão extintos. Pergunto eu, que se houver um fogo do outro lado da ribeira, que está a 500 metros da localidade de entrada, se os agricultores quiserem ter acesso, a ribeira tem água, como é que o fazem agora? Isto para vocês perceberem ainda a gravidade, que não é só o acesso normal. Prejudica tudo isto. Depois, os trabalhos que têm vindo a ser feitos agora são trabalhos que, para nós, não são planeados. À medida que vai surgindo a contestação, vai-se fazendo qualquer coisa, mas os trabalhos continuam a não ser planeados. Só para vocês perceberem, sei que isto não se vai ver, que é um bocadinho longe, mas eu já entreguei aos deputados. Isto é uma das ribeiras a norte de entradas. Foram colocadas 4 manilhas. 4. 4 manilhas e foi colocado tuvenã por cima. Só para vos explicar, entradas têm um problema com cheias. Esta ribeira recebe muita água durante o período de inverno. Já chegou a localidade de entradas a não ter acesso por lado nenhum porque a água passa por cima do IP2. Tanto a norte como a sul, estarmos completamente isolados. Pergunto se é estas 4 manilhas que resolvem os problemas dos acessos durante o período de inverno. E como vocês podem ver em baixo, foram colocados as 4 manilhas há 15 dias, praticamente não choveu e já estão entupidas. Isto é a via alternativa que está a ser construída sem que, na nossa opinião, está a ser feita porque está a haver alguma contestação e é um bocadinho para tapar o sol com a peneira, desculpem a expressão, mas que não resolve os problemas. Pode vir a criar mais ainda, porque isto vai servir de barragem para a localidade de entradas. E todos sabemos que a manutenção normalmente é débil. Respondendo aqui à questão da deputada Nilza de Sena, recebemos este ofício. Como é óbvio, vamos agendar a reunião e, como nunca quisermos ser mais um problema, também não o queremos ser agora. Nós queremos fazer parte do problema e da solução, desculpem. Nós queremos fazer parte da solução. E como em tempos apresentámos a proposta de deslocalização da passagem aérea um bocadinho mais para norte e sabemos que hoje é quase impossível a construção dessa passagem aérea, que era a solução que nós víamos com agrado, iremos apresentar aquela que nos parece a solução imediata e que não trará grandes custos. Eu penso que parte destes problemas, se houvesse vontade, e o que eu acho que há aqui é que houve sempre falta de vontade das infraestruturas de Portugal em conversar com as autarquias locais, que é quem conhece o território, conhece as populações, conhece os seus problemas, e que antes deste projeto se iniciar, podiam ter tido essa atenção e ter iniciado conversações com as autarquias, e nós sempre manifestámos disponibilidade para isso. Portanto, a nossa atitude é exata a mesma que tem sido durante este processo todo, de apresentarmos aquelas que parecem para nós ser as soluções imediatas, e no caso dos acessos ao caminho paralelo, só vejo uma solução enquanto não forem criadas as alternativas verdadeiras, não é estas que estão aqui a ser criadas, as verdadeiras alternativas, que é abrirem novamente os acessos ao IP. Não vejo outra possibilidade. E nós concordamos que, em termos de segurança, é melhor o trânsito destes veículos ser feito por um caminho paralelo. Nunca discordámos disso. Agora, não se pode é fechar sem serem criadas as alternativas, e é isso que nós reclamamos. E será essa a nossa postura na reunião que iremos agendar com as infraestruturas de Portugal. Respondendo ao deputado João Ramos, o que eu queria colocar também aqui, efetivamente essa sinalização de proibição está colocada tanto à saída de Castro Verde como à saída de entradas. A sinalização vertical de proibição de veículos agrícolas, de veículos de tração animal, de ciclomotores, de pessoas, essa sinalização está colocada. Agora, a questão que eu coloco é, todos sabemos, para ser considerado o itinerário principal, tem que haver saídas e entradas das localidades desniveladas. E neste momento, no IP2, ou nos troço, em parte do troço do IP2, essas saídas não existem. O que eu pergunto é qual é a legalidade da colocação dessa sinalização vertical quando efetivamente não estão criadas as condições para que o troço seja classificado itinerário principal. Qual é a legalidade?
Terminou?
Terminei.
Muito bem. Agradeço a resposta, as respostas a esta comissão por parte da comissão, agradecer a presença e dizer, reiterar mais uma vez, que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas estará sempre à disposição da Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação do IP2 e que certamente que os deputados desta comissão continuarão a acompanhar, como até aqui, a esta própria requalificação. Obrigada e até à próxima.
Desculpe lá, não falámos aqui nos turistas, que aquilo é uma zona de turistas.